Eu queria levantar um assunto em relação a isso que está acontecendo pós-manifestação. Parece que algumas resoluções estão sendo resolvidas porque o pessoal tá na rua e tá gritando, e daí parece que algumas coisas estão sendo, meu, vamos acelerar essa votação, vamos votar isso hoje.
Vamos resolver.
Vamos resolver.
Não resolve.
Porque o povo tá exigindo uma resposta. É uma ação muito direta e pontual do hoje, que o povo tá pedindo isso na rua. Só que em alguns casos, não sei se está sendo pensado no que está sendo decidido.
É que não são demandas que são de hoje, né? A saúde não é de hoje, a educação não é de hoje, o transporte não é de hoje. São demandas que são de séculos. O problema é que desde quando existe o SUS, por exemplo? Você acha que o SUS sempre existiu? Não. O SUS, ele foi instituído junto com a Constituição de 88. Antes de 88 não existia saúde para todos. E se você for ver em outros países, nem na Alemanha você tem, não existe um programa de seguridade que é para todo mundo.
É, no Japão também não existe. Não existe nada de graça, você tem que pagar. Você pode morrer, porque você não tem direito.
É, quando eu fiz intercâmbio na Alemanha, eu também, eu tive que pagar o meu plano de saúde. Não existia um SUS que me cobria. Aqui não, aqui é um SUS, é um projeto ambicioso de cobrir todos os brasileiros. E é complicado, pense que desde 88 a gente tá tentando fazer isso, cara. São 25 anos e não para de nascer brasileiro. Então é
não,
pra você
para de... Os brasileiros não param de fazer amor, né?
É, pessoal, ô Brasil, vamos parar de copular.
Menos amor e mais videogame.
Então, pra conseguir chegar aos 100% de cobertura, é um negócio que você não vai conseguir em 25 anos. Vai ter que dar muitos pré-sais pra conseguir consertar tudo isso. Mas eu ainda acredito na publicidade de todos esses serviços. Eu não acho que, porque tá tudo ruim, que tem que ser privatizado. Porque isso é excludente, isso não inclui.
É igual quando o pessoal briga porque não quer pagar imposto. É ridículo. Tem que pagar imposto. Imposto é quem tem contribuindo pra que haja uma igualdade. Tem que pagar imposto. O que tá sendo usado? E daí é o outro 500. Eu não reclamo de pagar imposto, mas você tem que sim observar.
Você não reclama de pagar imposto, você é pobre, né, Letícia?
Ai. É verdade. Isso é verdade.
Se você tivesse grana.
É, isso é verdade. Eu preciso, né, confessar que é verdade.
Porque eu sou rica!
Eu acredito em reforçar esses programas públicos, né? Dando mais orçamento e...
É, porque o Brasil, eu sinto assim, que a galera que tá fazendo muitas manifestações, eu não discordo disso, né? Mas assim, eu sinto que tem muita gente que tá com uma síndrome de brasileiro.
Síndrome de brasileiro.
Brasileiro,
síndrome
não é de
Ayrton Senna.
Aí, ó, Brasil é uma merda. Brasil é uma merda.
Vira-lata, né? Vira-lata.
Mas olha assim, como lá fora é bom.
Usa,
né?
Algumas generalizações. Dizendo assim, por exemplo, todo político é corrupto. Vi algumas coisas. Democracia no Brasil não funciona.
Democracia no Brasil não funciona. Então, na época do...
Dos militares era muito melhor, então, suponho.
Porra.
É, por exemplo, a saúde no Brasil é uma merda. É, isso a gente ouve. E, cara, não é totalmente verdade. Concordo que a saúde no Brasil não é das melhores. Que muitas pessoas passam dificuldades nas filas dos hospitais no SUS. Vamos fazer algumas análises, que eu não tenho números, né, nesse momento. Mas, li algumas pesquisas... Pesquisas indicam que a saúde do Brasil tem sim melhorado nesses últimos 20 anos. A educação tem passado pelos seus progressos. O pessoal reclama, falando muito mal da Dilma, mas querendo ou não, assim, no governo Dilma, houve uma acentuação em alguns pontos da educação. Não vou falar assim, pô, a educação só piorou.
Não, ela, na verdade, a educação melhorou pra caramba, né? Sim, se você olhar o Brasil alguns anos atrás, você olhar a educação pública de hoje, nem se compara, né? Você cria uma lei de piso salarial para um profissional, você tem, nossa, um trilhão de coisa a mais que você não tinha e hoje você tem. É assim, tem que lutar por melhorias? Isso é óbvio, isso faz parte. Mas que se você olhar para um país há muito pouco tempo atrás... Você vê um outro país. Nisso é inegável. E eu sou muito nova. E eu lembro de um outro país há muito pouco tempo. Não, você me faz chamar de velha. E eu lembro de um país de fila pra comprar leite. De miséria, é quase que da mesma população inteira. Então, assim, se a gente reclama hoje, é porque a gente tem condição de reclamar, que não se tinha, né?
É que é muito fácil pra gente olhar e falar, o Brasil está uma merda. Que nem o vídeo que foi circulado, aquela menina nos Estados Unidos.
Eu venho pra Copa.
Porque eu não vou para a Copa do Mundo.
Quero dar um recado pra essa guria. Eu quero quero dizer que você é uma criminosa, que você vai causar um mal-estar diplomático, que você vai causar prejuízo pra população em geral. Você é uma babaca.
Eu não sei se é impressão minha, mas vocês não acham que a molecada tá cada vez mais babaca?
A Manu...
Mais do que criminosa, você é uma babaca.
Hashtag Manu chateada.
Depois vamos tirar uma foto Manu revoltada. Manu revolta.
Não, não, sério, porque aquela menina, não sei se vocês assistiram esse vídeo.
Não.
Eu comecei a assistir e desisti.
É uma menina assim...
Ela é americana?
Que, não, ela é brasileira, que está morando nos Estados Unidos. O discurso dela representa, assim...
O cidadão médio.
Cara, o cidadão médio brasileiro. Do qual eu me incluo também, né? Que quando eu vi o vídeo dela, eu falei...
É isso!
É isso! O Brasil não precisa de Copa do Mundo. O Brasil precisa de educação. O Brasil precisa de saúde. Não, não temos o que fazer Copa do Mundo. Cara, depois eu li um post...
Internet.
Internet resolve tudo. Eu li assim, cara, que eu envergonhei, cara. Eu me senti um lixo. Porque eu vi aquilo... os argumentos combatendo aquilo que a menina tinha dito. E metade das coisas que a menina disse era mentira.
Fundamentado. Ele indicando dados oficiais, rebatendo tudo que ela disse.
É.
Minuto a minuto, assim.
Então, assim...
Viu, sua babaca?
Vamos colocar o link desse texto aí.
O link do... Não, colocar o link do vídeo.
Do vídeo e do texto. Eu não vi esse vídeo. É, eu, particularmente, estou defecando para a Copa, como sempre estive. Desde a Copa de 86, que eu falo, pra que tudo isso? Pra que isso, Brasil? Já fui altamente repreendido pelos meus amigos, tanto liberais quanto os comunistas, os esquerdólatras. Todos eles falam, não, a Copa é importante, a Copa é importante. Eu falo, então tá bom, né? Importante caguei. Lá pra fazer. É isso mesmo, caguei. Se tivesse campeonato de Champions Cross aqui, eu ia ver, cara.
Champions Cross é aquele que você bate as tampinhas.
É,
cara, eu jogava muito isso, cara.
Quem nunca, né?
É, mas isso que o Mário falou, de que a democracia não funciona por causa dos políticos, é tão ingênuo quanto a gente acreditar, voltar lá à discussão, a gente acreditar que o MP quer o nosso bem, ou que o STF sabe o que é melhor pra mim. A democracia não funciona porque você não participa, porque você não fiscaliza, né? E eu me incluo nisso também. Do que a gente tem acompanhado dos projetos que os nossos representantes têm feito.
A PEC 37, então, né?
Sim.
Todo mundo agora tá super revoltado e tudo mais. É, não, pô, o Brasil se levantou e nós conseguimos derrubar a PEC e agora
eu tenho
não...
um dado importante sobre a PEC.
Por favor.
Um dado importante de outro jeito.
Um dado de 6 lados aqui?
Um dado... Cala a boca, mano.
Lados.
Um dado de 20 lados.
É, de uma lei que foi aprovada agora, dia 20 de junho, a lei número 12.830, que estabelece que compete ao delegado de polícia conduzir a investigação criminal. Ou seja, a PEC pretendia exatamente a mesma coisa. Só que via uma lei ordinária, não via PEC.
Então significa que mesmo que é mesma PEC não tendo sido aprovada, vai acontecer a mesma coisa.
Sim, agora existe uma lei ordinária que está estabelecendo o que qual é a função do delegado de polícia. Ou seja, do delegado de polícia, não do Ministério Público. Aqui diz que é ao delegado de polícia cabe a condução da investigação criminal. Não está dizendo cabe ao MP também, se ele quiser, se ele tiver afim, se né, for legal,
se
for bacana, se for sobre um político corrupto, se for da Ibope, daí o Ministério Público pode investigar. Não, é só o delegado de polícia.
E como que tá? Como que é a questão agora da corrupção PEC ser um
crime de honra?
Um crime de honra.
Cara,
como
não
que
vai funciona?
O que é isso?
Vamos primeiro
o que
perguntar
que é
assim. O que é crime de honra?
Cara, é um crime muito bizarro, porque ele é hediondo. É
cara, tipo... porque não é qualquer crime.
É que
ele é hediondo.
Hediondo, eu sei que é inafiançável.
É, eu levo por tempo, pelo lado assim, meu Deus, que hediondo isso.
A lei dos crimes hediondos é a lei 8072 de 90.
Cara, como que... você lembra o nome das leis, cara?
Ah. Ela não está lendo isso.
É, não, tá falando de cabeça.
Se a diferença de uma pessoa que gosta do que faz, né? Ou que não faz nada o dia inteiro, que é o meu caso.
Eu gosto de não fazer nada. Se eu não fizesse nada, eu gostaria muito.
Sou muito bom nisso.
Isso, pô. Sou exímio em não fazer nada. Mas prossiga.
Essa lei, ela surgiu numa época que muitos de vocês talvez estejam lembrados, ou não, não tenho nem nascido, que foi na época do assassinato da Daniela Pérez, filha da Glória Pérez.
Eu lembro disso.
Foi assassinada a tesouradas pelo seu então namorado Guilherme de Pádua.
Não, amante, não é? Ela era casada e...
Ele era casado e ele tinha um...
Ela
ele era...
também, né?
Eles deram um par romântico na novela, cujo nome não me recordo.
Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a Yasmin, da novela das 8. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha 3 facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
A polícia já prendeu um suspeito do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua, que faz o papel de Bira, namorado da personagem Yasmin na novela De Corpo e Alma. O ator foi preso às 7 horas da manhã em casa em Copacabana. Um advogado que passou pelo local do crime viu o carro do ator estacionado atrás do carro de Daniela Pérez. Achou tudo muito estranho e informou a polícia. O ator nega que tenha cometido o crime, mas está com um arranhão no braço, o que demonstra que participou de uma luta corporal. O ator Guilherme Pádua está preso na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.
A atriz Daniela Pérez tinha 23 anos. E agora vamos a Brasília com Carlos Nascimento para outras informações.
Mas enfim, eles eram um par romântico. Guilherme de Pádua e Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. Ela foi assassinada de uma maneira brutal. É a punição para esse tipo de crime, que é o homicídio qualificado. A Glória Pérez achava que era muito pouco pro que o cara fez pro filho dela.
De Corpo e Alma.
O nome da novela em que ela era par romântico do Guilherme de Pádua era De Corpo e Alma.
De 1992, né?
1992. Portanto, eu errei o número da lei. É 8.072 de 92.
Eu só falei o ano da novela pra você poder corrigir isso aí.
Exatamente. Então a Glória Pérez, ela moveu o mundo pra que esse cara tivesse uma punição mais rígida, porque o que ele iria sofrer de punição, na cabeça dela, era muito pouco, porque ela fez pra filha dela.
E o que que é? Mas qual que era a punição?
Pena de perda de liberdade, privativa de liberdade. Como era um crime, era um homicídio qualificado, porque foi... Tem lá no artigo 121 do Código Penal, fala todas as formas qualificadas, e ele receberia uma... Ele ficaria no máximo preso 30 anos, né? Só que eu acho que ali, eu não lembro, porque, né, nessa época eu só tinha 5 anos, então eu não sei como é que isso funcionava na época. Mas o fato é que era uma pena branda. Ela queria que ele ficasse o regime inteiro fechado, porque a pena a gente vai cumprindo, vai progredindo de regime. Essa é a ideia da tal ressocialização. Você vai aos poucos voltando pra sociedade. Então você começa regime totalmente fechado, aí vai pro semi-aberto, porque você está se reintegrando à sociedade. Aí depois o regime é aberto, você arranja um emprego, fica fora da cadeia, volta pra... É assim que é. Isso é um direito fundamental de todos nós, inclusive. Se você, Mário, me der uma tesourada, você pode, né, você vai ter direito à progressão de regime.
Dá uma tesoura aqui.
Ela, então, ela moveu o mundo pra que conseguisse punir de uma maneira mais grave. Daí que surgiu a tal da Lei dos Crimes Hediondos, que estabelecia até 2007 que a progressão de regime, ela era vedada pra esses crimes que eram muito graves. Então, é crime, é homicídio qualificado, tem lá um rol específico de lei de crimes violentos. Então, que eles não poderiam ter direito a essa progressão de regime, que o cara teria que cumprir a pena dele integralmente preso. Isso seria
isso
o crime hediondo.
Ser crime
hediondo. Isso significava ser crime hediondo, um crime que era a forma de execução dessa pena era a mais severa possível. Hoje em dia, isso já foi declarado inconstitucional, porque a progressão de regime é um direito fundamental seu, né? Então, o que foi estabelecido é agora uma maneira diferente de progredir o regime. Em vez de você cumprir um terço da pena, você vai cumprir 2/5 da pena, se não em reincidente. Se você é reincidente, você tem que cumprir 3/5 da pena pra então poder progredir pra um regime semiaberto. Isso significa a Lei de Crimes Hediondos. Ela escolheu lei de crimes considerados horríveis, estupro também, tava lá, pra ter uma forma mais grave de cumprir pena. O que a Glória Pérez não sabia, né? Provavelmente, enfim, o advogado dela deve ter falado, é que as infrações, os crimes novos, né? Isso só é aplicado pros crimes depois da lei em diante. Então, essa lei de crimes hediondos, ela não alcançava o Guilherme de Pádua.
Porque ele já tinha sido condenado.
Isso foi, porque, não,
foi
porque,
antes,
porque,
né?
É,
assim, mesmo sem ter sido condenado.
Porque o que vale é a data do crime. Quando o crime foi cometido. Foi cometido, não o processo, enfim, é o dia que o crime se consumou. Ele se consumou antes dessa lei. Então, a lei nova não alcança fatos pretéritos. Então, isso vale pro crime de corrupção. Se você quer punir os caras que corromperam antes, isso não atinge eles. Tornar o crime de corrupção em crime hediondo não vai alcançar os crimes, as corrupções anteriores, né? E mesmo assim, eu não acredito no punitivismo. Eu não acho que punição mais severa vai resolver o nosso problema. A gente tem que pensar um pouquinho no sistema prisional. Aliás, hoje eu vi um post também, né, no nosso bendito Facebook, do trabalho do preso, que o preso tem que trabalhar, chega de sustentar vagabundos. Você sabe como é que é o sistema prisional? Você sabe o que a lei de execução penal fala sobre o trabalho do preso? Como que ele tem que trabalhar? Porque a lei de execução penal diz que é obrigatório o trabalho do preso.
Hoje.
Desde 84. Por que isso não acontece? A gente tem que pensar um pouquinho mais, assim, punitivismo. Nós temos mais de 500 milhão de brasileiros presos. E mais...
Meio milhão.
500 mil brasileiros estão atualmente presos. Grande parte desses, eu ousaria dizer metade desses, são presos sem uma condenação. Eles estão presos provisoriamente. Ou seja, você não tem uma sentença condenatória contra você e você está preso. Isso é justo.
Então o Estado não tem nada contra você, efetivamente.
Não, você está sendo investigado, você está num processo penal, durante o curso de um processo penal, mas você já está preso preventivamente. Isso é justo? Você está preso sem estar condenado? Como é que fica a tua presunção de inocência? Como é que ficam as suas garantias? Como é que fica a tua família aqui fora, você preso? Como é que você vai sustentar a tua família você estando preso?
Que na verdade a gente sempre pensa assim, olhando pra população carcerária de modo geral, a gente sempre, da mesma forma que a gente foi falado lá no começo, a gente sempre generaliza. E só que daí, se acontecesse comigo, seria injustiça. Com aquele cara que tá lá, que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas pela cara dele, eu acho que ele é bandido, porque ele é provavelmente afrodescendente, porque ele mora numa situação, num lugar pobre. É aquele cara que tem jeito de bandido, aquele cara que o cidadão médio vai dizer tem jeito de bandido, bom, paciência, né? Porque já tem jeito de bandido. Mas se fosse eu preso, sem ter nada efetivamente contra mim, apenas uma investigação, e investigação não é conclusiva, né? Eu não sou punido por estar sendo investigado, daí seria uma injustiça.
A visão é essa, de polícia que sobe o morro, fala, vou dar tiro. Pô, também, o cara tá no meio da favela, de noite, em atitude suspeita.
Tá pedindo,
suspeita,
né? Tá pedindo.
Em atitude suspeita.
Tá pedindo pra tomar um tiro.
A gente escutou isso semana passada, né? Que vai numa manifestação e leva porrada? Pô, por que não tava em casa dormindo? Você tá manifestando, você sabe que pode acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa,
sabe que a polícia vai pra bater, né?
Por que você não tava em casa?
Por que você tava lá, né? Ah, justamente esse pensamento. Não foi preso à toa. Isso
é, a gente fala que o sistema penitenciário é PPP. É pobre, preto e prostituta. É isso. O sistema penitenciário, em um sistema capitalista, ele serve para neutralizar e retirar de circulação os não consumidores. Porque numa realidade capitalista, cidadão é quem consome. Quem não consome não é cidadão, porque não participa, não compra, não faz o mercado girar. Então você é um consumidor falho, você tem que ser retirado de circulação. Você é um cidadão falho, você não consome. O presídio vira depósito dessas pessoas que não tiveram como se inserir nesse mercado de trabalho para poder ser um consumidor.
Consumo, né?
Uhum. Então essas pessoas, elas tiveram... A gente vê que a grande maioria das pessoas presas são envolvidos ou com tráfico de drogas ou com crimes patrimoniais. Poucos, a gente vai ver, ai, mas se for assassino ou se for estuprador.
Estrupador.
A maioria não é esse caso. A maioria das pessoas que estão presas são ou envolvidos com crimes de drogas ou patrimônio. Isso significa o quê? Pessoa cometer um crime contra o patrimônio significa que essa pessoa é uma pessoa despossuída. É uma pessoa que não tem patrimônio. Se ela vai roubar alguma coisa, porque ela não tem. Vai roubar um carro, porque ela não tem. Se ela se envolveu no crime organizado, nos crimes de drogas, é porque é ali que ela conseguiu se inserir no mercado. Porque em outros lugares ela não vai conseguir um emprego. Mas ali na realidade dela de periferia, ela vai ter uma chance se envolvendo com o crime, com negócios ilícitos. E isso é o que a gente vem perseguindo. Isso é a bruxa a ser caçada atualmente. Quando a gente se desperta pra essa realidade do sistema penitenciário, você pensa, pô, mas isso é uma máquina de perpetuar injustiças. Porque essa pessoa, ela não vai sair de lá melhor. Todo mundo concorda que o sistema penal não humaniza ninguém, correto? Todo mundo concorda que isso aí não humaniza ninguém. Você não sai de lá melhor, você sai de lá pior. E a gente insiste em colocar cada vez mais gente lá dentro.
Diminuir.
Mais e menor ainda, né?
E mais pra novo.
Não!
Põe agora o...
Não!
Se apercebendo de quanto mais punitivismo, mais cheias as cadeias vão ficar e mais pessoas vão ser excluídas e estigmatizadas, porque as pessoas saem de lá, se conseguem sair de lá, porque ela
já diria os racionais, né?
Ela é uma pessoa estigmatizada. Quem vai querer contratar alguém que tem um antecedente criminal? Não. Isso não melhora ninguém. É, eu acredito que a redução, agora entrando na redução da maioridade penal, isso é um absurdo. O menor de 16 anos, ele não tem... Não é porque ele não tem noção do que ele faz. O crime, pra ser crime, ele tem que ser... Ele tem que preencher vários requisitos bem específicos. Um deles é a culpabilidade, que é não só você saber que uma coisa é errada, mas você ter condições de se comportar como tal. Por exemplo, o Mário, ele não tem isso, né? Ele tem...
Ele não apesar, pode ser preso.
Ele, apesar de saber que é uma coisa errada, ele não consegue se comportar dessa maneira.
Eu não consigo, desculpa, gente. Eu tento, mas...
Ele sabe que é errado, mas ele não consegue se adequar ao que ele sabe que é errado. É, e ao contrário do que muitas pessoas entendem, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê o tratamento criminal para o menor infrator. Então, o menor infrator, ele tem uma previsão de como ele vai ser responsabilizado pelas coisas que ele fez. Uma delas é a advertência verbal, né? O juiz vai dar uma mijada nele.
É você, estudante? Sabe voar? Estudar.
É.
Vai dar um esporro, né?
Deve ser legal, né?
Ele pode reparar o dano que ele causou. E a medida mais grave é a internação, que ele pode ficar até 3 anos internado.
Que é a prisão.
Que é a prisão. E que é as febens da vida e que equivalem a uma cadeia, se não pior, né? Porque a falta de estrutura é maior ainda. Então, concordar com tudo isso, eu acho que é até, puxando pro lado cristão, isso não é ser cristão. Você, o cristão, ele aprende o quê? É dar sempre mais uma chance, porque você recebeu inúmeras chances. E o menor, ele não pode ser podado, tolhido já desde o início. Ele, a vida dele nem começou e ele já vai estar encarcerado com outras pessoas mais velhas. As chances dele reafirmar a sua moralidade, a sua conduta, a sua personalidade, as chances dele ter isso reafirmado de maneira positiva são ínfimas num presídio, numa realidade em que ele vai sofrer com todo tipo de abuso moral, sexual e violências de todo tipo.
O problema é que a gente tem uma visão, a gente não, mas...
A gente é muita gente.
A gente, são todas as gentes, né, do mundo. mas o brasileiro médio, né, o cidadão facebookeiro, ele tem aquela visão, não de justiça, mas de vingança, né? E é sempre aquele negócio, tipo, mas e naquele caso que aquele menor estuprou aquela menina? E naquele caso, claro que existem N casos de menores que fizeram N coisas absurdas. E é claro, se a gente for levar, como esse podcast ele é de caráter cristão, e estamos partindo de pressupostos cristãos, eu já vi pastores na internet, pastores presbiterianos, amigos meus.
Não, luteranos, né?
Não, luteranos não.
Falando.
Mas eu já vi pastores fazendo lobby, né? Propaganda da igreja. Eu já vi pastores presbiterianos justificando a pena de morte em termos bíblicos, porque Deus permitiu a morte, né? Porque correto você... Daí eu falei, cara, a maior bobagem que eu já vi na face da terra é um cristão assumir que a pena de morte, ela é válida. E eu não tô nem entrando no mérito bíblico agora, eu tô dizendo assim...
Moral mesmo.
No mérito moral apenas.
Pô, mas sobre essa questão da maioridade penal, a gente teve uma conversa com o Paulo Capelletti, né? E ele falou sobre essa questão, que ele trabalha não, cara, ele mora com pessoas que, tipo, moraram na rua, usuários de droga, travestis, enfim, assim, com ele, mas pelo que eu pude perceber, a atitude dele, assim, enquanto cristão, foi, pô, já que essas pessoas nunca tiveram a vida valorizada, eu vou valorizar a vida delas, eu vou chamar esses caras pra morar junto comigo, ao invés de, tipo, simplesmente, pô, eu acho que o certo é o cara ir pra cadeia, não, o certo é o cara vir pra minha casa, eu vou morar junto com esse cara e vou proporcionar a ele uma vida que ele não teve lá na rua, não teve no sistema, porque o sistema não engloba, não aceita esse tipo de gente.
O menor que não teve a sua vida valorizada, ele não é exigível que ele valorize a vida do outro. Se o menor sofreu todo tipo de abuso dentro de casa, teve pais que não valorizaram a vida dele, que não se interessavam pelo que ele estava estudando na escola, de ter um pai reconhecido. Quantos brasileiros têm um pai reconhecido na certidão de nascimento?
Nossa.
Então você já vê uma...
Cada dia menos.
É a probabilidade de você ter duas mães e nem um pai, né? Essa é a probabilidade.
Na verdade, é a maior probabilidade.
É colocar a mãe e a avó, né?
Então, pra mim, que eu que vivo com as crianças, é dos avós. A maioria são os avós mesmo que cuidam.
Só que dessa criança fica largada. Ela já cresce nesse ambiente que ninguém é responsável por ela, ninguém valoriza a vida dela. Ela é um incômodo ali. Se ela não é direcionada, se ela não tem a sua vida valorizada, e não é importante que você tenha uma moral, que você estude, que você seja alguém. Se ela não tem essa bomba de positividade, de energias positivas...
Caraca, é isso mesmo, Brasil?
Momento Carla Pérez agora.
Vamos explodir amor e ver o que será. Não, esse é um momento fofão agora. Se essa criança não teve a sua vida valorizada, como é que ela vai valorizar a vida do outro? Então quando a gente pensa assim, pô, mas ele só tava soltando o celular e deu um tiro na cara do moleque, mas é que foi assim que ele cresceu, vendo que é assim que se resolve os problemas na periferia. Bobeou, é tiro na cara, é assim que funciona, é assim que se resolve o problema. Ele não cresceu no ambiente então... que os pais, ok, vamos conversar, vamos, né, é assim. Bem, aí você vai me dizer,
mas...
e o filho do Eike Batista?
Então, foi isso que eu fiquei pensando aqui. E a classe média que tá aí fazendo o que quer, os filhos, e você abraça e fala, ah, coitadinho.
Mas o problema não é que eles recebem punição de menos. É que o favelado, o marginalizado socialmente, ele não recebe o mesmo tratamento que o bacana tem. Bacana, isso foi bem anos 80, né?
Foi.
Nossa, foi de chacoalhar o esqueleto.
Foi chocante. Então o problema não é a pouca penalidade. Aqui, nós não temos uma igualdade perante a lei de fato. Tem pessoas que conseguem ter mais direitos, muito embora nós tenhamos os mesmos direitos. Então, o problema é, por que que o cara da favela não tem um advogado como o Thor Batista tem?
Vejo muito aquela cena do Tropa de Elite, que o Capitão Nascimento faz uma blitz, pega um deputado e cobre ele de porrada, assim.
É, o brasileiro, ele se sentiu lavado nessa cena.
É, dizendo assim, porra, a polícia tem que tratar político corrupto que nem bandido. Eu sinto, assim, que, na verdade, assim, o pessoal, a população tá querendo vingança, tá querendo mandar o político pra cadeia. E quando, na verdade, não tá pensando, assim, em termos de justiça, sabe? Ó, vamos restabelecer a ordem da justiça. Eu não sei, deve ter por aí gente querendo pena de morte pra político corrupto. Quer dizer,
com certeza.
Mas esse é o problema. Eu não tô interessada na vingança, tô interessada na justiça. Tô interessada em que todas as garantias sejam respeitadas pra todo mundo.
Você devia ser vereadora em 2014, hein?
Eu voto.
Eu voto no Manu.
Depende do partido.
É, só que ano que vem não tem eleição pra prefeito.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Pra presidente.
Como eu sou um babaca,
então eu vou pra candidatar pra presidente, né? É. Não tem pra prefeito.
Você pode ser presidenta.
Presidente.
Como é a nossa presidenta.
Na verdade, falando sobre essa questão do V de Vingança mesmo, o próprio filme, ele não diz assim, pô, vamos restabelecer a democracia. É uma vingança pessoal do protagonista com relação àquelas pessoas que abusaram dele.
O problema de você querer a vingança a qualquer custo é que isso vai abrindo um espaço de arbítrio em que o Estado vai se agigantando com poder, em que ele vai invadindo um lugar que ele não deveria estar. Que a gente tinha uma garantia dizendo, não, Estado, aqui você não pode entrar. Só que você tá abrindo mão disso pra legitimar outras ações, mas que isso de uma forma vai respingar em você. Pois é. E você vai perder essa liberdade. Porque você já legitimou pra um cara, isso vai chegar em você. A gente tem que, ter, de todas as formas, limitar o arbítrio e não ampliar, não agigantar o aparelho estatal. Nós sempre seremos os mais vulneráveis perante o Estado. E quanto mais garantias nós tivermos, melhor. O fato de que alguma coisa anda errado, isso não pode legitimar que a gente, ok, então via lei nós vamos mudar isso aqui. É muito mais fácil, a gente não para pra pensar, é muito mais fácil um político fazer uma lei que torna algo em crime do que ele fazer uma proposta de política pública que vai resolver o problema. Então, a lei, ela criminalizando, ela só diz o quê? Isso aqui é errado, nós não gostamos disso, vamos criminalizar. Mas isso não propõe uma solução. Isso
não
só
resolve, né?
Isso não resolve o problema. Isso só moralmente nós dizemos que isso é errado. Isso é crime, isso é feio. Mas não resolve o problema. Então, agora você propor uma política pública dizendo, não, ó, nós vamos fazer, implementar esse programa, esse orçamento vem desse lugar, nós vamos gastar esse dinheiro desse jeito, vamos contratar esses profissionais, vamos ter uma equipe que vai resolver o problema desse jeito. Pô, o adolescente, ele precisa de um lugar em que ele possa expressar toda a sua personalidade, que ele possa desenvolver as suas capacidades de uma maneira... Ele tem o direito de viver num ambiente saudável e não colocar ele num presídio. Eu acredito que a gente, como cristãos e como brasileiros, nós precisamos lutar por uma solução que valorize, que reafirme a vida, que reafirme valores e não que declare a morte pra esse adolescente, porque invariavelmente ele vai morrer na prisão. Ele vai pegar doenças absurdas, ele vai ser molestado sexualmente. Cara, eu não consigo desejar isso. Por mais que o cara tenha me agredido de uma maneira, eu não consigo desejar tanto mal pra alguém desse jeito.
Mas é aquilo que respinga, né? E, digamos, ele vai sair de lá. E qual é a resposta que ele vai dar pra sociedade do que ele sente? É, vai ser uma resposta não legal, né? Ele
é,
não vai se tornar um cara, gente boa, de vai virar um cidadão de bem.
É, o que acontece aqui tem muito disso, né? A gente pensa na diminuição da maioria... Novamente falando isso, a gente pensa na diminuição da maioria penal e tudo mais, e apontando pro moleque lá da favela, né, o menino pardo e pobre, que não tem educação, porque, de fato, o menino rico e menor vai continuar cometendo crimes e vai continuar não
e
sendo
e o papai vai acobertar?
Da mesma forma que hoje, como a maioridade penal é aos 18 anos, é assim que funciona. O menino pobre e pardo da favela que não teve educação, esse se ferra. O menino branco, protestante, classe média, não se ferra. E vai continuar sendo assim. E quando a gente fala assim, ah não, vamos pela justiça. Não, não é pela justiça então, é pela vingança.
Mas é aquilo que a Manu falou que respinga, assim, uma hora vem de volta. Uma coisa que a Stephanie falou lá, se você diminuir a minoridade penal, final, você não diminui só pro filho do pobre que tá lá na favela, você diminui pro teu filho também. E daí, assim, quando o teu filho de 16 anos aprontar alguma coisa, pegar o carro e acontecer alguma coisa, o teu filho também vai parar na cadeia. Então, assim, eu aumento isso, faço de conta, vou resolver.
Só que a gente sempre conta, ah, não, mas comigo não vai acontecer.
Não, comigo não vai acontecer, mas assim, e o dia que acontecer com o meu filho e ele for parar na cadeia porque a minoridade penal tá aí pra todo mundo, ela não vai estar só pra aquele moleque que eu olho na rua e ele tem mais que pagar mesmo, que se ferre porque ele não tem ninguém por ele. Vai ter outros casos de outras pessoas que, assim, teu filho também brinca com a menininha lá e ela vai também poder falar que ela foi estuprada pelo teu filho. E daí? Teu filho vai pra cadeia e ele vai ser responsabilizado como adulto igual o filho do pobre que tá lá.
E eu acho que talvez o que acontece agora, entrando mais na instância cristã do negócio, como a Manu falou sobre a questão da violência, de jogar um moleque num depósito de seres humanos que não consomem, que é a cadeia, me posicionando agora mais do que como cidadão, mas como cristão, como cidadão do reino de Deus, e quando eu ouço Jesus falando pra gente amar ao próximo como a mim mesmo, e o que eu penso de mim é o seguinte: eu não quero ser injustiçado, eu não quero que as pessoas abusem da minha integridade, eu não quero que as pessoas me molestem, nem sexualmente, nem moralmente, de nenhuma maneira. E quando eu projeto isso pra outra pessoa, em qualquer instância, eu tô rompendo com um princípio efetivo e lógico, que é a justiça do reino de Deus. E quando a gente vê o próprio Jesus falando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é buscar primeiro o proselitismo e trazer bastante pessoas pra sua religião, pra seu código de conduta, é justiça. E justiça se aplica a todos, aos crentes e aos não crentes. Se aplica ao branco, protestante, se aplica ao pobre que não tem religião, ou sei lá, o pobre que é de qualquer religião, o moleque que tá no baile funk e o cara que tá lá no culto da igreja luterana. A justiça se aplica a todos esses. E daí, quando eu falo justiça, não é punição, não é buscar primeiro o reino de Deus e a sua vingança, e o seu direito de se vingar. Porque, efetivamente, o manifestar do reino de Deus é, em si, abrir mão da vingança. A exemplo de Jesus Cristo, que abriu mão da vingança que Deus tinha contra os seres humanos de terem abandonado Deus lá no Éden, é dizer assim: eu estou aqui e abro mão da vingança. O ciclo da não vingança, o ciclo do perdão, se estabelece quando eu abro mão disso. E o cristianismo, de forma geral, e quando eu falo de fazendo paralelo do cristianismo com as lógicas dos pensadores anarquistas, é justamente isso. A compreensão de que eu tenho que abrir mão da minha vingança é a compreensão que vai fazer com que eu estabeleça uma comunidade mais justa, uma comunidade onde as pessoas são de fato iguais, uma comunidade onde as pessoas se respeitam mutuamente, a saber, o reino de Deus. O reino de Deus não é nada além disso. É esse estabelecer do reino de Deus, esse, como o próprio Robson Cavalcante lá fala, nesse manifestar da densidade do reino de Deus ao meu redor, é isso. É olhar para um moleque que é delinquente e falar para ele assim: você precisa de tratamento, você precisa mudar. Você precisa se converter. E se converter não é aceitar o meu código de ética, nem aceitar a minha religião, mas é converter o seu estilo de vida. O seu estilo de vida está apontando para a morte. Você teve uma criação que apontou para a morte. Aliás, você não teve educação que te aponta para a morte. E tudo que aponta para a morte é contrário ao reino de Deus. Pena de morte é contrário ao reino de Deus. Botar um moleque de 16 anos na cadeia é contrário ao reino de Deus. Assim, eu, como cristão, eu me posiciono efetivamente contra a pena de morte, contra efetivamente a diminuição da minoridade penal. Que quando eu faço isso, eu estou pecando moralmente contra Deus. Eu estou olhando, eu estou cuspindo na cara de Jesus e falando assim: não importa. Mais importante do que o teu sacrifício pelas pessoas, mais importante do que qualquer estabelecimento de reino de Deus, é o meu valor pessoal e hedonista e egoísta. E é por isso que eu, como cristão, me posiciono contra todas essas políticas.
Todo esse tipo de medida não tem nada a ver com amar ao próximo como a mim mesmo. Porque se eu amo ao próximo como a mim mesmo, como é que eu posso desejar a pena de morte? Se eu cometesse um crime, se eu tivesse nessa mesma condição, eu queria ter a oportunidade de me restaurar, de ter uma chance. Ou mesma coisa de desejar que o adolescente vá pra cadeia, né? Eu não consigo ver nisso, né, o amar ao próximo como a mim mesmo. Ou virar a outra face quando eu sou injustiçado e querer a vingança. Pô, eu sou chamada a dar outra face. Eu sou chamada a ser serva de todo mundo. Eu sou chamada a andar a segunda milha. O que, que isso tem a ver com buscar a vingança? Justiça, ela significa justamente abdicar da parcela de vingança que eu teria e dar para um ente, um terceiro, que ele decida. Porque eu vou estar cego da minha vingança. Preciso de que alguém neutro faça isso, né? Isso é o princípio também do judiciário, né? Do judiciário que vai decidir. Porque afastar, não. Vítima, saia. Vítima, você não vai...
Você não tem condições
de
julgar.
Você não vai julgar
com justiça
essa pessoa. É, deixa que eu, um terceiro imparcial, sou o juiz, eu que vou decidir essa parada aqui. Você não vai conseguir fazer isso. Esse é o princípio da vedação à vingança privada, né? Que existe, né? É o reflexo disso.
Aqui é a parada que você falou da Glória Pérez.
É, da Glória Pérez também.
Glória Pérez, que, porra, a filha dela morreu. Eu falo, não, meu.
Ela ferrou a vida de não sei quantos brasileiros que estão presos por causa dessa porcaria dessa lei de onda. né? Dessa,
dessa lei hedionda.
É uma lei hedionda de crimes hediondos. Sabe, ela é uma atitude de comoção social que gerou, na verdade, injustiça e morte.
É, invariavelmente,
né,
sempre depois de algum caso. É...
O Brasil é tardio, né? Ele resolve fazer uma lei depois que a cagada já tá feita, né?
É, sempre quando acontece algum escândalo, de algum crime, algum assassinato, alguma coisa muito bizarra, levanta-se.
Aí é sempre uma resposta.
Não, não é um caso bizarro, é caso de gente que tem poder.
E é sempre uma reação moral. É uma reação sempre moral. Ai, 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 que feio. Crime hediondo. Não resolve, as pessoas continuam cometendo homicídios, as pessoas. Não, nunca são ações afirmativas, inclusivas. São sempre ações que, sabe, dizem, é o teu lugar, neguinho, é lá. É sempre afirmando esse tipo de coisa, né?
Só pra gente caminhar pro final. Iremos fazer vários inimigos com esse podcast. Várias pessoas vão fazer exatamente o que eu ia falar. Pessoas que se posicionam favoráveis à pena de morte, eu os considero meus inimigos. Mais até do que as pessoas que viriam a ser mortas por isso.
Queria Mas você vai
isso.
defender alguém que estuprou a sua mãe?
Eu já defendi. Não que estuprou a minha mãe. Já defendi um caso de estupro.
É. Não, é porque justamente você sempre levanta... Quando se discute o direito penal, muita gente entra nessa discussão assim de... Pô, mas e se fosse com você? Se fosse com eu não estaria defendendo, porque justamente não estou na condição de defender.
Pois é, porque as pessoas falam assim, ah, mas você é contra a pena de morte. Mas se matassem a sua mãe, se matassem a sua esposa... Eu falei, mas a pena de morte não seria suficiente daí. É. Eu mesmo ia querer matar o cara. Eu queria sentir nas minhas mãos a faca que ia entrar na barriga do cara. Só que é por isso que é justiça e não...
Vingança
e não justiça. Vingança é isso que eu faço. Se fosse comigo, eu sentiria desejo de vingança.
É porque a justiça é um sentimento. Cada um se sente... Agora eu fui justiçado, né? Foi feita a justiça. Esse é um sentimento. Cada um sente o que seria o justo. Por isso que a gente terceiriza esse poder pro Estado, que ele faça. Porque cada um, na sua cabeça, vai ter uma resposta que esteja à altura do sentimento do dano que aquilo te causou. Por isso que a gente precisa de um ente, um Estado que seja controlado por leis e que essas leis decidam e não a gente. Porque isso vai gerar o total descontrole, né? Cuando se inma las amores,
baila, 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 São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel.
Então, assim, sobre essa questão de justiça, porque o sentimento alemão, depois da Primeira Guerra Mundial, foi 100% fomos injustiçados com o fim da Primeira Guerra Mundial. E isso gerou na população um sentimento de buscar vingança, de buscar uma... Não, a gente precisa restaurar o orgulho da nação alemã. Surgiu uma pessoa naquele meio... Não, cara, eu vou dar continuidade ao Império Alemão. Vou levantar a Alemanha, é a nova Alemanha. Quando ela entrou em guerra com outros territórios, o pessoal falou, não, cara, a gente tá buscando um direito nosso. Território que foi retirado de nós. Toda essa questão eu li naquele livro do Bonhoeffer. A biografia dele, ele trata muito bem dessa questão de que as pessoas elegeram o Hitler. Não foi, assim, um cara que tomou o poder e falou... Tudo assim, você vai ser o supremo chanceler, você vai ser o cara.
Senador Palpatine. The hate
is swelling in you now. Que é justamente a posição do senador Palpatine no Star Wars, episódio 3.
A gente precisa de menos Hitler e mais Mandela.
Eita.
É porque o Mandela, ele teria todos os motivos pra odiar os brancos e tudo que foi feito contra ele ficou.
Contra ele não, contra toda a população.
Todos os negros, e ele ficou, sei lá, quantos anos, décadas preso. E ele teria todo o motivo pra dizer que é ver agora a negada vai tomar conta do país. Ele não, ele queria estabelecer uma nação africana, que tivesse negros, brancos, lugar pra todo mundo, que realmente fosse restaurado, né? É mais esse exemplo.
O espírito de vingança, o meu viver, vai inevitavelmente gerar um estado não democrático. Ele vai buscar assim, eu sei o que é o certo. E quando existem duas ou mais partes discutindo, sempre vai haver
um equilíbrio, tentar equilíbrio. Buscar um equilíbrio, não que
sobre
vai
o que é o certo. Quando uma parte fala, é isso que é o certo...
E ponto final,
É o início de uma ditadura.
É por isso que o meu professor de processo penal fala, o professor Jacinto, que está nos ouvindo. Ouvinte.
Abração, Jacinto.
ele diz, quem vai nos proteger da bondade dos bons?
Olha isso, Brasil.
Então quem sabe o que é bom pra mim, mas quem vai me proteger da sua bondade?
Ó, a truculência! Ó, a truculência! Estávamos só gritando sem violência!
Uma parada que agora começou a surgir no Facebook, dentre outras reclamações, é a questão da PEC 33 e a questão do foro privilegiado.
A PEC 33, ela é de iniciativa do senador Nazareno Fonteles, do PT do Piauí.
Eita, Jesus!
nunca estive no Piauí.
Também não. Abraço, pessoal, Teresina. Então, ela pretende alterar a quantidade mínima de votos de membros de tribunais para a declaração de inconstitucionalidade de leis. Ou seja, o STF, como vocês devem saber, ou não, vou presumir que vocês não saibam.
Não sabemos.
Eu não sei.
O STF, ele é o guardião da Constituição. Ele diz o que vai ser constitucional, o que é inconstitucional.
O guardião.
É, atualmente, para declarar a inconstitucionalidade de leis, você precisa da aprovação da maioria deles. São 11 ministros, então 6 ministros vão dizer o que é constitucional e o que é inconstitucional nesse país, não 11.
Pouquíssimo, né?
São 6 caras. Então, a outra coisa que o STF faz são súmulas...
Você vai ter um conselho de 11 homens ou mulheres...
Só que, na verdade, só 6 deles vão decidir.
Que...
O que é constitucional, o que é inconstitucional.
6 pessoas vão decidir no Brasil inteiro o que é constitucional.
Sim.
E não.
Então, a proposta, ela visa aumentar essa quantidade. Não de só 6 caras, mas que seja de... X. Tá aqui, né? Eu imprimi ela. É de, acho que, 3 quintos também, uma coisa assim. Mas aumenta o número, não só 6, vai ser mais.
Ah, 3 quintos dos 11.
Dos 11.
Tá certo.
Que tenha um aumento disso. E outra coisa é condicionar o efeito das súmulas vinculantes aprovadas pelo STF à aprovação do Poder Legislativo. Ou seja, o que é uma súmula vinculante? Quando existem casos que são julgados várias vezes, assim, é o mesmo assunto. O juiz vai lá, o ministro do STF vai julgar e ver, pô, isso aqui eu já decidi. Ah, isso aqui eu já vi um caso parecido, já vi vários casos repetidos sobre o mesmo assunto. Ele pode, cara, vamos então fazer uma súmula. Vamos sedimentar o nosso entendimento. Que toda vez que vier uma parada assim, a gente vai julgar desse jeito. Isso é uma súmula. E vinculante por quê? Porque ela vai, todos os tribunais, todo o judiciário, eles não podem ir contra essa súmula vinculante. Eles vão ter que julgar de acordo com essa súmula vinculante. Porque se subir, se o processo for até o STF, vai perder. Porque é uma súmula vinculante. E essa também, ela tem um quórum para ser vinculante, ela também tem que ser votada por um número qualificado, não só, né, não só 6 caras. É um número maior, que eu também não sei. Então... É, que são 20. Só que o que isso significa, uma súmula vinculante? Que você está fazendo uma lei, porque se o tribunal inferior não pode ir contra essa súmula, ela tem um peso de lei. Né? Eu não posso contrariar essa súmula vinculante, porque se eu subir até o STF, eu vou perder o caso. Então, a súmula vinculante, ela tem quase que um peso de lei. Ou seja, é de novo aquilo que eu falei, o judiciário legislando. Então, o que ele estabelece aqui? As súmulas vinculantes, para serem aprovadas, elas têm que ser submetidas ao Poder Legislativo. Se você tem... Isso é o que a PEC pretende. Então, se você tem...
PEC 33.
Isso. Se você tem esse conhecimento, você pensa, poxa, mas faz sentido, porque afinal é uma lei. Quem legisla é o legislativo. E no caso de não concordância, ou seja, o STF quer fazer uma súmula vinculante e o legislativo não concorda, vai o quê? Vai para consulta pública. Isso vai ser votado num plebiscito. Ou seja, é uma forma de ampliar a participação popular. E as pessoas estão indo com... Porque qual que é a frase que está sendo dita da PEC 33? Ela diz assim, é a PEC que submete decisões do STF ao Congresso Nacional. É isso que eles estão dizendo. Só que se você lê ela não é isso. Eu não tô dizendo que ela não tem problemas. Eu não conheço a PEC 33 para dizer assim, ela é boa ou não, ela é ruim.
Mas o que está sendo,
mas o que tá sendo dito também não é verdade.
Não. Basicamente, o que tá sendo dito sobre a PEC 33?
Ô cavalo idiota, presta atenção no programa, pelo amor de Deus, que eu já tô com o saco cheio. Não tô muito bom.
Eu acabei
da
de falar.
Hoje.
Não, eu sei que, mas eu gostaria que você repetisse de uma forma mais
a
clara.
A PEC 33, o que as pessoas estão dizendo é que é a PEC que submete decisões do STF ao Congresso. Então eles dizem como se fosse qualquer decisão do STF.
É.
E não é qualquer decisão
assim.
Do STF.
É, como, é que a maneira que eles estão dizendo é assim, que o Poder Legislativo estará acima do Poder Judiciário.
Quando, na verdade, o que vem acontecendo é justamente o contrário. É o judiciário que está sendo acima do legislativo.
E quer ser mais ainda.
Sim.
Né?
E agora todo mundo... Isso é tão verdade que todo mundo quer o Joaquim Barbosa como presidente.
É, que quando o Joaquim Barbosa vem falar alguma coisa no meu Facebook...
Todo mundo bate
palma. Cara, todo mundo vai bater palma.
Ele então, pode falar assim, qualquer bobagem.
Às vezes ele vem falar algumas coisas que não é uma... É uma opinião meio pessoal dele. Confere?
Sim.
Às vezes ele vem dar uma opinião meio que assim, sobre
você
determinado
assunto. Você é amigo mesmo dele no Facebook?
É, meu amigo.
Foi no churrasco essa semana passada.
Churrasco, aí, meu. Champs.
Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
Cala a boca. Claro que não.
Tá bom.
Ó, é 4/5.
Não, mas muitas vezes o pessoal compartilha coisas que o Joaquim Barbosa falou, mas ele não tá falando isso enquanto ministro do STF. Ele tá falando como uma opinião pessoal.
Joca Barbosa.
Como?
Mas eu, assim, o que eu percebo do Joaquim Barbosa? As pessoas estão querendo encontrar um herói.
É o
Capitão
mesmo
Nascimento.
O Capitão Nascimento. Um herói. E esse herói, ele é um que julga. Porque as pessoas querem...
Um Batman.
Querem um Batman, porque eles querem alguém que vá lá e esteja acima da lei e que querem encontrar alguém. E ele se encaixou nesse perfil para a maioria das pessoas. É o cara que vai ser o cara.
Porque o Barbosa nem é meu favorito lá dentro também.
É, como se a gente conhecesse mais alguém lá dentro, né?
Quais são os outros, né?
Ou tem o Ricardo Lewandowski, ele é um excelente ministro.
Olha aí.
Assim, eu quero um herói, mas eu não sei nada. Esse aí que todo mundo tá falando, eu também...
Pois é, ninguém sabe quem é o Joaquim Barbosa. Essa que é a verdade, todo mundo sabe
quem
é.
Ninguém sabe que ele nem era juiz, né? Ele não veio da carreira do magistratura, ele era procurador, ele era do MP.
Oi, oi, oi,
o MP tão falado hoje, né? O MP, ele era um membro do Ministério Público.
Caraca.
E foi nomeado juiz?
Sim, ele foi indicado, porque pra ir pro STF você não precisa ser juiz. Na verdade, a maioria deles não são juízes de carreira.
Tá me suando, cara.
Minha vida foi uma mentira.
Eu achei que
Por exemplo, o próprio Dias Toffoli, ele não era juiz, até porque você vê a qualidade das decisões do Dias Toffoli.
Pô, o STF é a casa da mãe Joana.
É, qualquer um, só ser amigo, chega lá e...
Não, calma, o cara, gente, tem que ter uma carreira jurídica,
Vocês
né?
Vocês não sabiam disso?
Ninguém sabe disso,
não.
Manu. Acorda pra vida, Manuela.
Acorda, Manu.
Acorda, Manu.
Tem que acordar o meu Brasil.
Ninguém sabe nem quem votou na eleição. Você quer que saibam como
então,
é indicado...
Então, a composição do STF são de 11 ministros que são pessoas de notável conhecimento jurídico. Isso é o que tá na Constituição. Então, pode ser membros do Ministério Público, pode ser advogados. Por exemplo, o último que entrou agora é o Luiz Roberto Barroso. É um excelente constitucionalista. Não poderia ter melhor escolha. Esse cara é brilhante. Ele é um advogado.
Não tem carreira no jurídico.
Não tem carreira como magistrado. Não significa que ele não tenha uma carreira jurídica. Ele é, inclusive, é brilhante. É um excelente jurista. Eu estou muito feliz que ele esteja lá. Por enquanto, né? Vamos esperar alguns meses. Mas alguém que tem uma carreira de magistrado que chegou lá é o Luiz Fux, por exemplo. Ele sempre foi juiz. Então não precisa ser juiz para ser membro do STF.
Você pode ser indicado pela...
Se não é só assim, existe uma lista tríplice. Por exemplo, a OAB elabora uma lista, o Ministério Público elabora uma lista, a magistratura elabora uma lista. Tudo isso é escolhido, selecionado, sem fases. Daí chega numa lista sextupla e depois uma lista tríplice. Até o presidente escolher.
É tipo um campeonato brasileiro.
Assim. Isso.
Tem repescagem?
Não. Daí a presidente escolhe um desses. Ok, desses três eu gosto mais desse. E daí depois disso...
Bom, então...
Essa decisão é sabatinada pelo Congresso, né? Não é o presidente sozinho não vai nomear esse ministro, ele tem que ser aprovado pelo Senado Federal, né?
Então é o executivo e o legislativo
que vão escolher
que vão
a composição.
Dizer assim, ó, quem é o judiciário?
Desses então, três, me gusta mais.
Sim, na verdade, desses três, quem vai escolher dos três vai ser o presidente. E esse único eleito pelo presidente que vai ser sabatinado no Senado, né?
Não, minha vida é uma mentira. Só isso que eu posso
dizer. É assim que se nomeia o ministro da STF.
Caraca.
Pô, eu achava que o cara fazia um concurso público e ia subindo de nível, assim.
Mas não quer dizer que eles não sejam bons, Mário. Eles são bons.
Não tô falando sobre eles não serem bons, mas a minha ideia era que o cara ia subindo
de cargo. Não, a ideia de todo o Brasil.
Juiz, desembargador nível 2. E daí, tipo...
Desembargador...
Aí quando o cara chega...
Sênior...
Aí... Quando o cara chegava no 5 estrelas, ele virava STF. E só
é que nem cartão de crédito, que daí você ganhou Platinum e daí agora você é o cliente master, né?
Eu achava que era assim, cara. Fazia muito sentido na minha cabeça.
Não, todo sentido na cabeça de qualquer brasileiro.
Ah, na verdade, eu vou confessar, nunca parei pra pensar nisso. Ah, como é que será que vai o juiz?
Como é que ele chega?
Eu pensei que era como o Mário falou, era tipo todos os juízes, porra, esse aqui, ó, não, daí vai subindo, rola o dado, porra, é ele, moleque. E por último, aquele negócio que todo mundo fala, não, foi o Lula que indicou, quer dizer, o Lula indicou de uma lista que já veio, uma porrada de gente que entende do assunto, porque daí nego pode falar, o Lula não entende nada disso, ele apontou o Joaquim Barbosa porque de certo tomava um pinga junto. Não, uma galera que entende demais desse assunto fez uma lista e propôs 3 nomes, e o Lula falou, desses 3, então bota esse cara. E aí,
mas o presidente,
disso,
ele faz entrevista, ele entrevista todos eles, ele, claro, eu não vou dizer que isso não está isento de politicagem, não, isso tem politicagem, como tem, mas isso não tira o fato de que mesmo assim os caras são muito, muito bons, eles são muito inteligentes, só que claro que os ministros, eles vão estar acompanhados de uma carga de orientação política e ideológica que eles têm, isso com certeza, isso influencia os julgamentos.
Mas isso em qualquer
juiz, mesmo o juiz lá de Barracão, um abraço pro pessoal de Barracão também, o juiz de lá também, a decisão, a ótica, o jeito de ele enxergar, isso vai ter tanto a formação moral dele, como da família dele e tal, e ele vai dar uma roupagem jurídica por uma coisa que é a orientação ideológica dele.
Então, esse povo todo que... Porque, pelo que eu sei, o Joaquim Barbosa, ele era super pró-Lula e pró-Dilma, né? E esse povo todo que odeia Dilma e que é ele, sabe disso?
Não. Não, Lombardi.
Então é isso, né? Não sei mais o que falar, eu tô chocado.
Cara, é porque, assim, a gente tem um conceito, coisas que a gente lê, ouve comentários e assume umas posições. E eu tô descobrindo que...
Não é mesmo, Jaqueline?
Tô descobrindo que...
A sua vida é uma farsa.
É que nada sei.
A sua vida é uma farsa, mano.
O Senhor é meu pastor. Perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruços no Salmo 23. Sem padre.
Excusez pour la gêne. Coupure momentanée de votre journal télé. Car notre foi ta chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays.
Tá, e a questão do foro privilegiado? Me explica isso, Manu.
O foro privilegiado é o seguinte. A Constituição... Voltamos para ela. Viu, gente? Hoje vocês têm que dormir abraçado com a Constituição, que ela é sua amiga. Esqueçam a Bíblia.
Que horror. Pra que não? Bíblia?
O Cristiano vai cortar essa parte.
Não, na verdade, eu vou deixar só ela.
A Constituição elege algumas pessoas que ocupam funções determinadas, vão ser julgadas por outros juízes que não o juiz de primeiro grau. Não sei se vocês sabem, mas nós temos... Vocês não sabem. Vocês não sabem nada, né, gente? Assim, as nossas ações, em tese, você, cidadão comum, o seu processo começa num juiz individual. Num juiz, numa vara de direito. Uma vara civil, uma vara penal, dependendo do assunto que for. Vara do trabalho. Daí, depois, se você quer recorrer...
Vara de marmelo.
Depois que eu terminar o programa, eu não me chamo Alborguete, chamo se dela, é uma cacetada dessa na cara.
Quem chamou esse cara aqui?
Mário, você me matou.
Aí, se você quiser recorrer, por exemplo, eu perdi o processo, quero recorrer. Daí você vai pro tribunal. Cada estado tem um tribunal, um TJ, que a gente chama de Tribunal de Justiça. Ou os tribunais regionais, que no caso seria da Justiça Federal, Justiça do Trabalho. Tem os TRTs, TRF, TRE. Você vai recorrer pro tribunal. Se você quer recorrer do recurso, daí você vai pro STJ, TST, DST.
Tá, que é o Tribunal Superior do Trabalho.
Isso, tribunal... o TST, Tribunal Superior. Ou Tribunal Superior
Tribunal
Eleitoral. O STJ, Superior Tribunal de Justiça. Tem o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Tem a Justiça Militar também, que é diferente. E daí depois, o grande mestre, master, é o STF, que é onde as coisas acabam. Porque tem que, uma hora tem que acabar. Uma hora, tipo, chega de espernear. Agora acabou e a última palavra é essa. Acabou. Para de reclamar. Chega! Isso. Então é assim que funciona. Mas alguns cargos importantes não são julgados pelo juiz da vara comum. Ele é julgado pelo TJ, ou pelo STJ, ou pelo STF. Porque é uma matéria muito importante. Então, só que ao mesmo tempo, quando o cara já começa um processo dele, não na vara aqui, ele começa já em segundo grau, ele perdeu um processo, ele perdeu um recurso. Ele não vai poder recorrer. Porque se ele tinha direito a uma apelação, a um recurso extraordinário, um recurso especial, vários tipos de recursos, se ele já começa no TJ, o processo dele, ele já perdeu um recurso que ele teria direito. Então, isso é o foro privilegiado. Ele já começa o processo dele direto no TJ. Então, isso é bom ou isso é ruim? Se ele não pode recorrer, mas como eu e você podemos recorrer, isso é ruim. Porque ele perdeu uma chance de espernear. A gente tem mais chances de espernear do que eles. Então, o foro privilegiado, na verdade, não é um direito. É algo que prejudica o
mas
cara.
Por que é que então todo mundo fala?
A minha vida é de fato uma mentira.
Por que que dá essa a entender então que o fórum privilegiado...
Por que é privilegiado então?
É, porque é privilegiado? Esse nome, eu não sei porque eles deram esse nome, cara. Porque ele não é um privilégio, ele é
se
um...
Foro... Eu vou usar o termo.
Eu não vou dizer que isso não é 100% ileso, porque, claro, se o cara vai ser julgado pelo presidente do Tribunal de Justiça, isso também existe, envolve politicagem, eu não vou dizer que não. Mas isso não nega o fato de que ele não vai ter direito a tantos recursos como você, eu, nós, cidadãos comuns, teríamos. Prefeito, quando comete crimes, ele é julgado, ou deputados estaduais, eles são julgados pelo presidente do TJ, no Tribunal de Justiça, não numa vara comum como eu e você. Ou o crimes de responsabilidade também é a mesma coisa. Presidente da República, quando comete um crime, ele é julgado pelo STF. Você queria, por exemplo, voltemos ao caso do Mensalão, você que é contra o foro privilegiado, você gostaria que o Mensalão fosse julgado por uma vara comum do município, lá do interior? Isso seria positivo? Isso seria o julgamento célere? A gente nem ia ter terminado de investigar o negócio ainda lá na justiça comum. E os caras iam ter todos os recursos possíveis. Os caras iam poder, eles estariam agora em grau de apelação ainda. Depois da apelação ainda é possível recurso especial, recurso extraordinário, embargos, vários tipos de recursos. E começando um processo no STF, o número de recursos é muito menor.
É só pelo nosso
então, porque, você está então, sendo manipulado.
Então por que as pessoas estão querendo o fim do foro privilegiado?
Porque elas não sabem o que significa, eu não consigo explicar. Não sei por quê. Por causa do nome privilegiado, você...
Eu acho que é o nome, dá a entender que a pessoa
é inveja,
tá
isso é baseado na inveja. Não, se a pessoa está sendo privilegiada, eu também quero ser privilegiado. E ela não pode ser privilegiada. Ah...
Isso é puro recalque.
Então, você que é contra o foro privilegiado, o caso Mensalão, que é emblemático, ele estaria agora bem perto de chegar ao fim. E agora nós já temos condenações, estamos em graus de recursos, os recursos possíveis dentro do STF, que ainda é possível fazer embargos, agravos, mas enfim, é isso. Eles, dificilmente eles vão ser providos, esses recursos vão ser... Os ministros vão ler o recurso, mas pois é, mas não. E eles vão ser condenados e eles vão sim responder, vão ser presos. O pessoal que diz que, eles nem vão ser presos, prender imediatamente o cara do Mensalão, genuíno e tal. Existe uma coisa que se chama trânsito em julgado, que é assim, depois que acabou todos os recursos que você tinha direito, tem que passar um prazo. Geralmente é 15 dias, depende do recurso cabível ali. Se passou o prazo do recurso para aquela decisão e você não recorreu, isso significa que trânsito em julgado, ou seja, essa decisão não pode mais ser mudada. Isso é o trânsito em julgado. Acabou, não tem mais recurso, acabou. Acabou o show. Só depois disso é que se pode cumprir uma decisão, porque só com o trânsito julgado, só quando a decisão se tornou imutável, é que você pode ser considerado culpado. Porque não tem mais nada que mude isso. Eu já recorri todas as maneiras possíveis, passou todos os prazos e agora não tem mais recurso. Agora sim, eu sou culpado. Só depois disso, eu sou culpado. E só depois disso é que essa sentença pode ser cumprida. Então é isso que tá, é o caso ali dos condenados pelo mesmo salão, que ainda não foram presos, é porque estamos aguardando esse trânsito em julgado. Mas assim que passar, eles vão ser presos. Então você desejar a prisão imediata é você desejar isso pra você mesmo. Porque, pô, você queria ser preso, você respondendo ao processo criminal, você quer ser preso antes de ter passado todas as suas chances de você poder se defender? Não. Porque é a tua liberdade, é o teu bem mais importante. Você quer proteger a tua liberdade do melhor de todas as formas possíveis. Então, só depois que não tem mais jeito de você conseguir ficar livre, aí sim você pode ser considerado culpado e assim, aí sim você pode ser preso. É assim que funciona. Pra mim, pra você, pro político, pra todo mundo. Não é algo que é bom só pra eles. Tá. É um direito seu, de todo mundo.
Mas juridicamente falando, quem defende o fim do foro privilegiado? Defende com que argumentos?
Sinceramente, eu não sei. Alguém sabe?
Tô assustado com isso.
Não, a única coisa... Alguém aqui, vocês eram a favor do fim do foro privilegiado? Você, Cris, era a favor do fim do
foro? Nem sei.
Eu nem tinha uma opinião definida, porque eu nunca fui ler.
Se era privilégio, se dava privilégio pra alguém, eu era contra.
Tá aí.
Se há governo, sou contra.
Exatamente.
Tipo, se tem alguma parada ali, sou contra.
Se privilegia alguém, eu sou contra, porque tem que ser igualdade. Só que, porra...
Você tá vendo que você é um merda, né?
Eu sou um ignorante. Chega, vamos acabar com esse podcast por aqui.
Não, tem mais alguma coisa, algum segredo do universo que você queira contar pra gente? Você tá chegando pra uma criança de 5 anos de idade e falando pra ela...
Não tem cegonha, é sexo.
Papai Noel não existe. Tua mãe e teu pai estão fazendo sexo nesse momento pra nascer o seu irmãozinho. Não tem cegonha. É isso que você tá fazendo com a gente, mano. Coelhinho da Páscoa não traz ovo.
Coelho não bota.
Na verdade, acho que chegamos ao consenso de que o que falta mesmo é informação.
Se informe. Por isso que eu escrevi esses dias no meu Facebook, né? Imagine all the people se informando antes de colocar qualquer coisa no Facebook, hein? Que mundo melhor seria?
Caraca, eu tô...
Ontem eu tava trocando ideia com o cara, ele falando assim, não, porque a FIFA mandou uma carta pro governo brasileiro dizendo que não ia ter mais a Copa do Mundo se tu parasse com todas as coisas. Eu falei, é um boato isso, né? Daí ele falou, não, cara, meu pai me falou isso, então você tá querendo dizer que
meu pai falou, é verdade.
Daí eu falei, mas teu pai viu aonde dele? Ele recebeu por e-mail. Daí eu falei, então logo é verdade.
Eu quero dar uma dica pra você, que não sabe se informar direito e quer saber se a coisa é verdade ou mentira, se tem muitas letras garrafais e muito coloridas e uma foto fora de contexto, é mentira.
É com certeza mentira.
Coisas tanto que não citam fontes, qualquer boataria, qualquer boato que não cita, olha, saiu em tal site oficial do Diário Oficial da Justiça, saiu uma publicação dizendo isso. Se não cita fontes, gente, é mentira. Não acredito, pelo amor de Deus.
Tem que sair essas notícias na mídia igual a questão da PEC 37, né? Brasil contra a impunidade.
Tem, cara, aí o Ministério Público pune, né? Que eu saiba, é o Judiciário que pune, o Ministério Público, ele...
E daí eles jogam umas frases sensacionalistas. Processa. É assim, ou isso, ou a era da escrotidão.
É, bem isso,
tipo,
assim.
Ou você aceita isso, ou vai todo mundo...
Cúpula do Trovão.
Né? Tipo assim, olha só, estão te manipulando.
Então, assim, daí todo mundo fala, não, beleza, então eu sou contra.
Eu não sou manipulado, eu sou contra.
É igual o cara que falou aqui, eu não me envolvo com esse negócio de política porque eu não quero ser manipulado. Né?
Então tá, né?
Se eu não vou pra nenhum lado, ninguém me engana.
Uhum.
Eu tô assustado com isso. Eu não sei, tem...
Não, acho que a mensagem é da gente se informar, saber exatamente o que tá acontecendo. E pergunte pra mim, meu Facebook tá aí, eu não sei responder.
Cara, eu tô assustado,
tudo que eu for compartilhar no Facebook de agora em diante, eu vou mandar um inbox pra Manu e falar, e aí, Manu?
Posso?
É verdade? Ou eu tô falando alguma
merda? Eu dou autorização pra Manu me repreender publicamente no Facebook de hoje em diante.
Eu acho que é importante, sabe, dar uma googlada antes, aí a própria Thaís esses dias falou que jogar no Google antes de compartilhar no Facebook é um novo pensar antes de falar, né? Então, dá uma consultada rápida.
Pois é, mas o problema é que, bom, enfim, pra ter que começar a falar, a gente vai pra outro lado.
Porque boa parte das paradas seriam resolvidas se as pessoas pesquisassem minimamente no Google.
É, não precisa nem ser inteligente, basta ser alfabetizado.
É, privilegie as informações em sites que não sejam só do Grupo Abril, procure em sites de notícias que não sejam só desse grupo, procure em fontes alternativas de informação, procure nos sites oficiais, nos dados oficiais, procure nos sites da ONU, da OEA, da Organização Mundial da Saúde, do Comércio, pra saber exatamente, né, da Unesco, pra você ter dados mais concretos quando você fala de educação, quando você fala de saúde do Brasil.
Os próprios sites do governo, né, são os mais confiáveis pra qualquer coisa que você queira saber do governo.
Não, mas pô, aquele vídeo lá que eu te falei da Copa do Mundo, a menina dizia assim, que na Copa do Mundo foram investidos 30 bilhões de dólares aqui no Brasil. Aí, você vai, tem lá um link, depois na réplica, né? Tem um link lá dizendo assim, não, na verdade foram tipo 25 milhões de reais. Não tem nada a ver o que a menina falou, hein? Uma simples pesquisa no Google já dizia lá um site da Copa do Mundo, sabe? Um governo oficial, dizendo, olha, não, o tanto de dinheiro que foi investido, da onde que veio a fonte.
É, porque daí uma pessoa pode alegar, mas um site do governo vai ser pró-governista sempre. Só que assim, se você, a gente precisa ter informação, seja de um lado, seja de outro. Se ele tá dizendo, foram tantos bilhões de dólares, então me apresente, quem te disse isso? Porque você não, né, não foi o Espírito Santo.
Se você não confia no site do governo, então me mostre qual site você confia. Então,
exatamente.
Né? Da onde você tirou esse dado?
Porque é aquele lance, né, que a gente sempre repete, né, argumentação eu li na Veja não é argumentação. Claro que não, porque lá eles estão apontando só pra um lado, então eu preciso de outro lado também. Só que, porra, eu tô assustado ainda com todas essas informações.
E assim, acho que, pra terminar, acho que uma das coisas que eu queria falar, assim, informação e participação política real, assim. É o saber o que está acontecendo com os vereadores no meu município. Não adianta eu falar que eu quero diminuição do valor da passagem pro governo federal. Eu tenho que saber aonde e o que que tá acontecendo. E daí, assim, meu, eu preciso saber quem são os vereadores, quem são os deputados da minha cidade. Eu preciso saber o que que os caras estão querendo fazer. Porque daí não adianta eu ficar gritando na rua idiotice, se eu não sei nem de que competência que é aquela idiotice que eu tô falando. Nem quem é a pessoa que deveria estar fazendo aquilo de verdade. Então, assim, eu luto pelas coisas, mas eu tenho que minimamente ter uma vida, uma participação política de saber quem que são as competências, assim. Quem são as pessoas, né? E daí, assim, época de eleição, meu, por favor, né? Vamos saber se votar.
Eu tô assustado ainda.
É. Eu tenho medo.
Eu tenho medo. Vou pôr esse áudio assim.
Eu tenho medo porque quem tem medo é a... Como é que é o nome dela?
A líder da bancada ruralista, Regina Casé. Casé não, Regina Duarte.
Regina Duarte.
Eu não tenho medo, senão você que nem...
Um beijo pra Cátia Abreu.
Nem sei quem é.
É a líder da bancada ruralista.
Ah, é?
De verdade.
É. Eu pensei que era...
Do Tocantins, não. Democratas.
É, Manu, é a única pessoa politizada nesse...
No mundo!
No Brasil!
Gente, vamos parar com essa parada.
Quer dizer que eu sou solteira?
Meu desespero tá batendo a porta, né?